Prezados irmãos e prezadas irmãs que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da mentora Joana de Ângeles na psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 2 do livro Ser Pensante e estudando sobre sentimentos. Então ela vai continuar o estudo dizendo o seguinte: Freud considerava os sentimentos como sendo produtos sublimados das tendências psicofisiológicas, portanto, de significado meramente orgânico. Nós estávamos dizendo isso no áudio anterior, quando ela coloca sobre as reações do sistema nervoso central, sobre as reações dos neurônios, a ação dos neurônios, das células. Então, nós dizíamos na época em que aquilo eram consequências, eram efeitos do espírito sobre o corpo. Então, o sentimento não é uma reação, ele não é gerado pelo corpo. O corpo responde aos ordens do espírito. E aqui o Freud vai dizer exatamente que era assim, que é tudo uma reação orgânica ao simples viver, ao simples interagir, né? Agora ela vai dizer o seguinte: outras tendências procuram explicar os sentimentos conforme as várias escolas neurológicas, fisiológicas, atribuindo-lhes significados pertinentes aos seus contextos. É importante entendermos que atualmente nós temos várias escolas estudando o comportamento humano, estudando as reações humanas, e cada escola dessa ela tem os seus fundamentos, ela tem os seus postulados, elas buscam entender da forma como lhes é possível. E isso está muito ligado às culturas, está muito ligado ao trabalho que esses cientistas fazem, ou esses pesquisadores, enfim. Então, é importante que a gente estude, que a gente leia. É como diz o apóstolo João Evangelista: leia tudo e retenha o melhor para você. Então, com certeza, cada um de nós tem um ponto de referência naquilo que nós estudamos. Então, isso é bom, isso eu consigo entender, isso me aclara o conhecimento. Mas é importante, sabe, prezados amigos e amigas, acima de tudo, buscarmos os estudos espíritas. Quando a Joana de Ângeles fez a sua série psicológica, ela exatamente deu para nós, espíritas, essa grande possibilidade de estudarmos a psicologia através do espiritismo. Porque as escolas da psicologia, elas têm suas tendências. Tem a escola freudiana, a escola lacaniana, tem a escola do Jung, tem várias outras escolas que estão aí buscando entender essa funcionalidade da psique humana. Mas nós temos agora conosco os estudos da Joana, que são estudos vindos diretamente do plano espiritual, que pode nos aclarar. É claro, a gente observa muito que ela é muito ética. Ela não está aqui contrapondo nada. Ela está tentando acrescentar conhecimentos. Isso é muito importante dentro da série. Eu já estudo a série da Joana há alguns anos. Eu vejo sempre isso. Ela tem muito essa questão da ética. Ela cita muitos autores encarnados, autores que realmente trabalharam em função do bem social, que trabalham em função do bem social, e ela faz muitas citações. Ou seja, ela busca fazer esse encontro do estudo dos planos espirituais com o estudo do plano físico. Haverá um tempo no futuro em que esses estudos estarão interligados. Então ela já começa a fazer essa ponte, essa interligação. Ela diz aqui: olha, no princípio do processo evolutivo, porém, eles se encontram em germe nos instintos agressivos ou primários que os vão liberando até o momento em que passam a exercer atividades especiais na conduta, direcionando as aspirações e os anseios, o nobre, o bom e o elevado. Então, lá no instinto, lá no reino animal irracional, nós já tínhamos essas pulsões de busca de algo, de resposta aos estímulos externos. Então, no princípio, aquilo era muito agressivo. Por quê? Não se tinha o polimento da razão, a razão que vai polindo esses instintos. e vai mostrando para o próprio self que aquilo tem que ser trabalhado de uma maneira diferente, vai buscando alguma coisa mais elevada. E muitas vezes nós vemos pessoas agressivas ainda, né? Elas recebem um estímulo e elas logo vão agredindo, né? Vão logo nessa agressão da defesa. Por que você está falando isso comigo? Por que você está falando isso? Então isso aí são coisas agressivas, mas à medida que o espírito vai vivenciando, vai experienciando nas suas encarnações, nos seus relacionamentos, ele vai modificando isso. Por isso é importante irmos às reuniões públicas, participarmos de grupos de estudos, porque nós vamos modificando a nossa maneira de ver o mundo. Então, aquilo que eu reagia prontamente, eu agora já analiso. Peraí, por que que ele me falou desse jeito? Por que que a situação está desta forma? Então, isso tudo são estímulos para eu crescer. Deus jamais iria nos deixar desamparados ou numa situação assim de criar um problema sério para nós sem necessidade. Não, tudo tem uma explicação, tudo tem uma orientação se assim desejarmos. Agora, se não desejarmos, nós vamos soltando os cachorros, os gatos, os cavalos para cima de todo mundo e para cima de todas as circunstâncias. Aí nós não vamos aprender. Depois nós vamos perder a grande chance de fazer uma elevação do momento. Então, quando tudo está contra, eu paro e penso, mas por que que está contra? Onde que eu tiro aqui? O que que eu tiro de valor nisso aqui? Sabe, esta é o momento áureo do espírito. É quando ele começa a analisar o que ocorre em torno dele. Não é? Ela continua, são eles que facultam a compreensão da dignidade, os sentimentos, né? Os sentimentos facultam a compreensão da dignidade através da cooperação da razão e da consciência, produzindo os vínculos que unem os seres uns aos outros e propiciam o entendimento das necessidades dos relacionamentos, da busca de união e entrosamento, porque estando isolado, você se perturba e se consome, tá vendo? Então é necessário que a gente esteja nesse conjunto de situações e de pessoas. Porque se eu estiver sozinho, eu não consigo crescer. Eu vou, como ela diz aqui, olha, se perturba e se consome. Então veja que interessante, né? Nós vamos trabalhando a consciência, vamos trabalhando as emoções e vamos chegando a um nível de entender tudo o que está ao nosso derredor. Eu gosto muito de ter um caso muito interessante de uma engenharia que estavam tentando tirar um trem que havia descarrilhado e caído lá num determinado abismo, e as pessoas ali tentando puxar o vagão, aquela coisa toda, e cada um dava sua opinião, e cada um falava, e aquele palavrão, e nada de tirar o trem, o vagão estava lá caído, já tem um tempo isso. Então tinha um garotinho, mais ou menos de uns 10 anos, ele sentou, ficou olhando aqui, olhando, de repente eu falei assim, gente, por que vocês falam tanto e agem pouco? Ajam com inteligência. Olha, faça assim, 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 que vocês conseguem tirar os indormentes. Vocês têm tudo isso aí nas mãos, vão puxando pelos dormentes. Os dormentes faz o leve e o vagão sobe. Aí as pessoas falaram, meu Deus do céu, é isso mesmo. Então veja o que é o observador. Quando todo mundo está falando, você observa. E na observação você encontra a solução. Isso é interessante esse caso, para que a gente possa entender. E por que o menino? O menino de 10 anos. Porque exatamente é quando eu me faço menino. Foi assim que Jesus falou, se faça menino. Ou seja, seja simples. Não queira ser aquele que vai dando soluções para tudo apressadamente. Seja menino. Procura entender, procura ficar tranquilo, na paz da criança, para que você possa entender, chegar às soluções. É isso que ela está colocando aqui para nós. Nós precisamos desses momentos difíceis. A aridez do instinto, a fertilidade do sentimento enriquece o ser humano, dando-lhe empatia para lutar e coragem para vencer, mesmo quando as dificuldades se apresentem mais desafiadoras. Sob seu comando, quanto mais se desenvolve a capacidade de compreender e de sentir, mais amplia os horizontes do amar e do servir. Tá vendo? Como é que é uma conquista? Evoluir, chegar a ser espírito de luz é uma conquista. Sabe, ninguém é feito pronto assim. Isso é conquista, nós vamos trabalhando, vamos aprendendo inteligentemente, já trabalhando com a inteligência, então vamos arquivando conhecimentos e vamos inteligentemente resolvendo as situações. Olha, veja, ninguém chega para mim e me agride por nada gratuitamente. Tem alguma coisa no meio daquilo. Então, se a pessoa me agrediu, é porque tem alguma coisa. Eu tenho que aprender com aquela agressão também. Sabe? Eu tenho que aprender, como Jesus falou, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. E está dizendo isso. Você eleva o seu sentimento, eleva o seu padrão vibratório para você entender de cima. Porque se você ficar no mesmo patamar, vai dar briga, vai dar atrito. Então você eleva teu sentimento, busca uma outra maneira de observar para que você possa chegar a uma conclusão. E daí, quando você lê esses livros aí desses mentores, que diz assim, bendita dor que me ajudou, bendito problema que me salvou, enfim, por quê? Porque eles elevaram o padrão deles, né? Entre os animais manifestam-se esses sentimentos sem a presença do discernimento e nem da razão, mas através de impulsos, que são os pródromos da emoção, e desse modo os conduzem à afetividade por aqueles que os cuidam e mantêm, aguçando-lhes a percepção de valores, que embora não decodificados pela consciência ainda embrionária, os propelem em inúmeras expressões que traduzem a sensibilidade em desenvolvimento. Veja que interessante, como que Deus age conosco? Enquanto nós não temos ainda a consciência eclodida, ou saída dos submersos do inconsciente, enquanto nossa consciência ainda não abriu, mas nós estamos já adquirindo, já arquivando processos interessantes que vão um dia ser as raízes de sentimentos elevados. Então, quando as feras lambem suas crias, quando os animais se protegem em situações difíceis, como a gente vê muitas vezes aí nesses documentários, quando os animais têm reações assim, interessantes, né? Às vezes uma espécie protege o filhote de outra espécie. Então, isso tudo é muito bonito. Por quê? Porque já está programando, já está montando a raiz daquilo que vai ser o sentimento lá quando chegar ao homem, né? Trabalhando-se os instintos e corrigindo-os o direcionamento, o sentimento substitui-nos na sua maioria e alimentam de emoções superiores aqueles que são primordiais e essenciais à existência física, sem inibir ou perturbar as emoções que são um passo avançado na escala do progresso. Então, veja bem. Então, quando você vai chegar lá na frente, o sentimento vai substituir o instinto. Agora já é sentimento, agora já não vou reagir mais. Então, se eu ajo prontamente, agressivamente, eu estou trabalhando instinto. Eu não estou fazendo um polimento pelo sentimento. Então, o sentimento vai polir esse instinto. Não, peraí, por que você está me agredindo? Eu gosto tanto de você, nós já tivemos tantos momentos bons juntos. Por que você está me agredindo? Ou então, uma pessoa que eu nunca vi na vida e me agride? Por que você está me agredindo? Nós não nos conhecemos. Por que você está essa agressão? Você não deve estar bem. Você deve estar um dia feliz. E sim, nós vamos começando a criar. Então, veja bem, prezados amigos e amigas, que essas coisas não são para os outros, são para nós. Então, quando eu trato bem uma pessoa, eu não estou fazendo para a pessoa, estou fazendo para mim. Em última análise, é claro que vai ser um momento bom também para o outro, mas principalmente para mim. Eu estou trabalhando o meu interior, certo? Então, o obstáculo chega e eu venço o obstáculo, trabalhei para mim. Eu cresci com aquilo. Então, essa evolução, ela é pertinente a cada pessoa. E lá na frente, nós vamos, quando entendermos tudo isso, quando tivermos tudo isso na ponta da língua, a gente vai dizer assim, eu fui o grande ourives da joia que sou hoje. Eu me preparei, eu me poli, eu me moldei para chegar até aqui. E através das existências, através dos relacionamentos, através das situações que eu vivi. De formas que é tudo muito claro. Vamos sair do instinto para o sentimento. Este é o grande estudo que a Jona está fazendo aqui. Então, eu agradeço você por você ter estado conosco e mais esse momento de estudos, de aprendizagens. Eu sempre digo para você, estude também, busque também os seus autores preferidos, busque as suas conversas saudáveis que vão te agradar, busque as reuniões públicas, os grupos de estudos, e se você tiver uma sugestão, se você tiver uma dúvida, claro que nós estamos aqui para estudarmos juntos, ninguém tem a última palavra. Olha, daqui a 2 milênios, acho que ainda não teremos a última palavra, então vamos estudar, nós estamos começando. Muita paz para você, fique com Jesus, que Ele te abençoe sempre.